Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira e agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nesse momento a gente vai saber como é que está o plantio da soja lá na região de Nova Chavantina, lá no estado de Mato Grosso. E nós convidamos então o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o Endrigo Dalcin. O Endrigo está conosco por Skype hoje, vai trazer todas essas informações. Como é que está o plantio, como é que está o clima lá para a região e quais são os desafios dos produtores rurais para essa nova temporada. Então, Endrigo, é um prazer conversar com você, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, é um prazer sempre falar no Notícias Agrícolas aqui, falar um pouquinho da nossa região, como é que foi o plantio dessa safra que está praticamente finalizado, né?
Exatamente, era isso que eu queria já pontuar com você, né, Endrigo? Como é que foi o plantio da soja também aí na região de Nova Chavantina? Se a gente comparar principalmente com o ano passado, temos um ano diferente, um pouco mais tranquilo ao produtor rural?
Com certeza, nós tivemos aí uma chuva antecipada esse ano, nós tivemos a possibilidade de começar o plantio no início de outubro, aí iniciamos o plantio por volta do dia 8 de outubro aqui na região, quase 15 dias antecipando ao que aconteceu no ano passado. Lógico, o ano passado foi um ano atípico em todo o Mato Grosso, né? Atrasou o plantio geral e atrasou aqui também. Mas esse ano as lavouras, além de nós termos começado mais cedo, a chuva manteve a constância do plantio, né? Todo ano você tem aquele intervalo, aqueles veranicos que fazem com que o plantio seja interrompido, espera chover, volta a plantar. Não, esse ano a gente conseguiu dá uma sequência legal no plantio, né? As lavouras estão muito bem instaladas dentro de um stand ideal. Até o momento nós não tivemos problemas com pragas, né? Plantas daninhas, nós temos aí algumas plantas resistentes já, né? Mas a gente tem tido algumas alternativas de fazer manejo, né? Com soja convencional, rotacionando princípios ativos, mas uma safra muito, no início, muito tranquila, né? A expectativa dos produtores e o ânimo dos produtores está legal. Eu acho que a tendência aí, se tudo der certo até o final, aí nós vamos ter uma boa colheita esse ano no município de Nova Chavantina.
Sim, e dessa forma também, né, Endrigo, daria para fazer essa avaliação. O produtor está conseguindo aproveitar a melhor janela de plantio no caso da soja, mas essa antecipação de plantio de soja traz certa tranquilidade também quando a gente olha mais adiante e olha a janela de milho e safrinha aí para a região?
Claro, com certeza. Nós não somos uma região que faz muita safrinha de milho, né, a segunda safra de milho, mas vai ter uma ampliação aí de 20% na área de plantio de milho segunda safra. Pelo contrário, nós temos aqui na região em Nova Chavantina, Barra do Garças e Água Boa, algumas propriedades que têm uma especialidade de fazer integração lavoura-pecuária. E a braquiária entra como segunda safra, né? O boi safrinha que entra pós sobressemeadura da braquiária, ele tem ocupado cada vez mais espaço nas lavouras. Então, a gente faz uma parte da lavoura com milho, as primeiras áreas. Depois a gente sobressemeia braquiária nestas áreas e coloca gado. E a gente tem tido ótimos resultados aí com essa utilização da integração lavoura-pecuária. Essa é uma região que tem uma pecuária tecnificada, com boa qualidade genética. Existem vários confinamentos instalados na região. Então, a aptidão pecuária faz com que favoreça. E esse ano, mais ainda, podendo antecipar a sobressemeadura de braquiária, com certeza vão ter melhores resultados ainda na pecuária para 2019.
E quando a gente ainda olha essa temporada 2018-2019, Endrigo, falando no caso da soja, como é que a gente avalia a área cultivada também aí na região de Nova Chavantina e o investimento em tecnologia? O produtor investiu mais em tecnologia agora para essa safra?
Nós tivemos uma, diferente dos outros anos, nós tivemos aí uma safra bem cara esse ano, vamos falar assim, né? Muitos produtores aí, depois da greve dos caminhoneiros aí, pararam as suas vendas de soja, não tiveram mais oportunidades de fazer seu travamento, perdemos várias janelas muito boas de Chicago, né? Se você imaginar que Chicago já estava 10h30, 10h40 nesse momento, maio, por aí, junho, e as trades se retraíram por causa do tabelamento do frete, né? E naquele momento nós perdemos a oportunidade de travar o mercado futuro da safra, né? E fazer aquisição também dos insumos, porque estava indefinida a questão do frete. Então, nós estamos entrando numa safra onde o custo foi feito muito alto, né? A gente, questão de insumos, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes, com custos maiores do que na última safra. E a questão da venda futura também ficou muito prejudicada nesse momento. E aí o produtor realmente está numa grande interrogação quanto à rentabilidade desta safra. Uhum. Falamos na perspectiva de produtividade muito boa, mas quando você olha para o número do produtor, esse número ainda está muito duvidoso. O que vai acontecer com o câmbio? O que vai acontecer com Chicago? Problema China e Estados Unidos vai ser resolvido? A gente tem uma série de coisas para acontecer, né? A nossa safra só está iniciando no Brasil, na Argentina. Como vai ser isso? Porque isso tudo vai mostrar realmente o número da próxima safra. Eu acho que esse é um grande, grande tema para a gente sempre debater, é a rentabilidade, né? O produtor precisa ter rentabilidade. Nós temos aí, aqui na região particularmente, tivemos anos de veranicos que levaram a renda do produtor, fizeram que o produtor tivesse que acessar mais financiamentos, fizesse prorrogações, inclusive, de operações de custeio e investimento. Então, tudo isso precisa ser pago. E para ser pago, precisa ter rentabilidade.
Com toda certeza. Só antes da gente falar mais a respeito de comercialização e preço, Endrigo, quando você considera que a gente tem chuvas boas também se confirmando aí na região de Nova Chavantina, queria destacar com você como é que está a questão de sanidade das lavouras, já destacando que em outros estados há uma preocupação muito grande já com a ferrugem. Como é que está essa situação também aí na região?
Nós estamos com esse volume de chuva que está ocorrendo nas nossas lavouras aqui. A gente está entrando nas lavouras antecipadamente, já no estágio vegetativo, fazendo algum tipo de produto protetor nessa fase, né, antes do florescimento. No florescimento, a gente reforça a aplicação com produtos melhores para controle da ferrugem asiática. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. A gente sabe que a ferrugem vai aparecer com mais antecedência esse ano. Lógico, nós temos soja muito mais adiantada do que nos outros anos, né? Nós temos regiões que já estão, que conseguiram plantar aí em setembro, então nós temos colheita, nós vamos ter colheita agora em dezembro, final de dezembro nós vamos ter colheita em Mato Grosso. Então a gente sabe que a gente precisa acelerar os cuidados quanto a essa questão da ferrugem, que é a principal doença que ataca as lavouras de soja no Brasil, né? Então, pragas, nós não estamos tendo relatos com problema de pragas, lagartas, né? Percevejo, a gente nota que é uma praga importante, que tem aparecido com mais frequência e tem causado algum certo dano. Ano passado, a região aqui, nós tivemos problemas de picado por percevejo em soja, né? A gente teve relatos de armazéns que tiveram alto índice de picado por percevejo. Então, a gente tem orientado os produtores via sindicato, via a ProSoja, para que cuidasse melhor nessa questão, nesse quesito percevejo. Mas ferrugem asiática, a gente está fazendo o dever de casa e realmente não tem como ficar livre da ferrugem asiática. A gente tem que fazer o controle preventivo, fazer o dever de casa certinho. Eu acho que não vamos ter perdas por ferrugem asiática.
Tá certo. Agora, você destacou antes, então, dessa questão, a preocupação muito grande por parte dos produtores rurais agora para essa temporada, que é a questão de rentabilidade, né, Endrigo? Você já falou que a gente tem custo mais alto também, boa parte dos produtores não conseguiram escapar daquele dólar mais alto, mas queria considerar com você, hoje, se o produtor quiser travar soja aí na região de Nova Chavantina, ele consegue? A que preço tem rodado esses negócios?
Bom, nós tivemos negócio essa semana aqui em Nova Chavantina, R$63,63, entrega agora em fevereiro, pagamento em abril, né? Soja transgênica, soja convencional, a gente também tem negócios a R$7,3, quer dizer, nós estamos aí falando de um prêmio de R$10 por saca aqui no município de Nova Chavantina, na região do Araguaia. Particularmente, Nova Chavantina é uma região que planta 25% de sua área com soja convencional, né? Nós temos pequenos produtores, médios produtores, que têm utilizado a soja convencional como um nicho de mercado, como uma alternativa para melhorar a renda dentro da propriedade, né? A soja convencional tem proporcionado uma rentabilidade melhor a esse produtor que tem plantado. Então, assim, nós temos esses dois mercados. Deu uma animada ontem, as empresas voltaram a ligar, mas ainda todas reportando que estão atendendo ainda e estão seguindo a tabela de frete, né? Então, a gente vê que se essa tabela não existisse, a gente estaria trabalhando aí de R$ 3 por saca a mais ao produtor. Então, mais uma vez, produtor penalizado por uma decisão irresponsável do governo de fazer um tabelamento numa economia livre de mercado, né? Então, a gente fica de novo aí com prejuízo aqui no campo. A gente não tem como repassar isso para o nosso consumidor, porque nós somos vendedores de commodities, todos sabem aí, soja e milho, não tem como repassar esse custo a mais nessa questão do tabelamento do frete. É descontado do nosso produto aqui na ponta final.
Mas se a gente considerar esse valor 63 também para a saca da soja, entrega fevereiro, abril, conforme você estava destacando também, como é que fica essa conta para o produtor? Dá para ele trabalhar nesses valores, nesses patamares, Endrigo?
Fica no vermelho, não tem como vender nesses patamares. A gente precisa aí, no mínimo, trabalhar na faixa de 68 a 70 reais para fazer resultado positivo nessa safra. Nosso custo de produção aumentou muito e nós precisamos realmente acompanhar o mercado. A gente sabe que esses números de 68, 70 estão longe de acontecer. Mas é o número ainda que a gente consiga trabalhar com uma rentabilidade que dá para trabalhar a nossa atividade. Agora, 63, tanto que nesse patamar de preço que está sendo ofertado, o produtor está fora do mercado. Ninguém vende. Então, está tudo parado há muito tempo já, né? A gente sabe que as vendas praticamente reduziram muito no Mato Grosso. Mato Grosso é uma fronteira agrícola importante, o custo aqui é maior, nós temos a dificuldade logística que todos sabem aí, o custo maior de frete, né? Nós estamos longe dos portos, então nós precisamos realmente sempre de um preço maior, porque fazer jus a esse custo maior que nós temos aqui. E o Vale do Araguaia e Nova Chavantina, mais ainda porque é uma região de abertura de áreas. Nossas áreas aqui são áreas novas na agricultura, né? O produtor entrou na agricultura há pouco tempo, né? Ele tem que investir mais em fertilizante. Esse ano, como você perguntou antes, o produtor investiu novamente em tecnologia, nós colocamos muito mais tecnologia. Mesmo com custo maior, o produtor não tirou o pé do investimento, né, em adubação, em fertilizante, até porque as nossas áreas não propiciam, a maior parte das áreas não propiciam essa diminuição. São áreas mais novas na produção. Então, são áreas que estão sendo construídas ainda a fertilidade do solo.
Sim.
Então, o produtor realmente precisa de um número maior aí para poder entrar na ponta vendedora de soja, né? Abaixo de 66, 67, 68, o produtor vai segurar as vendas para o ano que vem. Vamos falar assim, porque dezembro dificilmente nós vamos ver aí vendas de soja, né?
Agora, o Endrigo, a gente conversava até mesmo antes de entrar ao vivo, você estava me explicando essa diferença de comercialização da soja transgênica, que é o que você está falando agora. O produtor está nesse instante segurando para fazer essa venda, porque o atual preço não remunera, mas na soja convencional a gente tem uma diferenciação. O produtor já negociou boa parte desse volume que vai ser colhido também aí na região?
Essa é a grande orientação nossa do Instituto Soja Livre, né, que eu estou como presidente nesse momento. É sempre que o produtor optar pela essa opção de plantar soja convencional, que ele trabalhe com ela bastante vendida, né? Ela não tem um volume de mercado o tempo todo, né? Então, existem épocas do ano que existem prêmios. Ano passado, ou seja, esse ano, na safra, nós tivemos aí um período que o prêmio sumiu, né? O produtor vendeu soja convencional no mesmo preço de soja transgênica. Isso foi muito ruim, né? Mato Grosso chegou nessa safra que nós colhemos 18, 17, 18, a 18% da área aqui em Mato Grosso plantada com soja convencional. E nós estamos projetando via INMEA e Instituto que a próxima safra, 18, 19, vai ser plantado 12% com soja convencional. Então, o prêmio é importante para manter o plantio. O produtor tem que aproveitar o prêmio, então a decisão de plantio foi feita, vai plantar, trabalha vendido. Hoje, no município de Nova Chavantina aqui, a gente está de 65% a 70% da nossa soja convencional vendida, travada, em patamares de R$ 80 a saca. Então, foi feito esse fechamento lá atrás, com o início da comercialização da soja convencional, os produtores foram e fixaram. Então, esses produtores, eles agora têm uma folga maior na negociação, já tem um caixa para entrar aí durante a safra, sem precisar entrar nesse preço mais baixo que está agora. Eu te falei em R$ 73,00. Existem ofertas de venda aí a R$ 73,00 por volta a vender soja convencional aqui no município.
Uhum. Agora, ô Endrigo, se a gente tem esse prêmio no preço, na hora de comercializar, queria saber com você, tem diferença de custo de produção dessa lavoura transgênica para uma lavoura convencional?
Tem sim, é um custo maior, uhum. É um cuidado maior.
Sim.
Eu falo que o prêmio é um incentivo para que o produtor encare alguns problemas, né? Uhum. Ele tem, é mais técnico, vamos falar assim, a soja convencional. Existem variedades hoje que produzem quase como intacta. A gente tem um germoplasma equiparados aos melhores materiais que são lançados, que são na plataforma intacta, o RR, né? E o produtor, ele tem aí um cuidado maior, porque ele tem pré-emergente, ele tem herbicidas pós-emergente, ele tem segregação no armazém, ele tem que colher separado, ele tem que tomar... ele plantar soja convencional e soja RR na mesma propriedade, ele tem que ter cuidados para não ocasionar fito em sojas, nem na transgênica e nem na convencional. Então, assim, o cuidado é maior... O produtor tem um custo maior, com certeza, e por isso o prêmio é um incentivo para que continue plantando. Uhum. Nós temos mercado lá fora para isso, né? Existe na Europa um nicho de mercado que paga mais e paga esse prêmio para os produtores. Nós, como Instituto, estamos buscando cada vez mais ampliar esse mercado lá na Europa. Estamos conversando com alguns compradores alemães sobre soja convencional. Eles têm uma intenção de aumentar as compras brasileiras e mato-grossenses da soja convencional. Então, assim, a gente quer manter viva essa alternativa para o produtor. Uhum. Como eu te falei, é uma alternativa que o produtor tem, um nicho de mercado, onde ele pode agregar mais renda à propriedade dele, né? Porque a gente sabe que hoje soja convencional, basicamente, o Mato Grosso é o maior produtor de soja convencional, tem mantido isso mais vivo aqui dentro do estado.
Uhum, tá certo. Endrigo, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo essas informações também tão importantes a respeito da produção de soja aí na região de Nova Chavantina, no estado de Mato Grosso. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você, bom trabalho. Sempre um prazer conversar com você. Obrigada, Endrigo.
Obrigado a você, estou sempre à disposição, assim que precisarem de alguma informação aqui da região de Nova Chavantina e do Vale do Araguaia.
Tá certo, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Nova Chavantina, o clima tem contribuído, o produtor conseguiu antecipar esse plantio da soja agora para essa temporada e esse trabalho no campo chegando ao final, nesse instante, também lá na região. Agora, com a questão das chuvas, o produtor está muito atento às suas lavouras, especialmente em relação à sanidade e também à ferrugem. Não há confirmação da ferrugem ainda lá na região, mas o produtor rural já tem entrado na sua lavoura, fazendo justamente nesse momento essa aplicação preventiva também, para a gente tentar ter um melhor controle e não ter tantas perdas também em relação à doença quando a gente considera a questão de produtividade lá na região. Enquanto isso, a gente considera também um custo de produção bastante elevado nessa safra, principalmente porque os produtores adquiriram os insumos com aquele dólar de R$3,90 até R$ 4,00 também. Então, assim, há uma preocupação com essa questão de custo e, por outro lado, o Endrigo destacando a comercialização. Negócios parados, nesse momento nossa referência é de R$ 63,00 a saca da soja para entrega entre fevereiro e abril, mas não há negócios. O Endrigo destacando que lá para a região o produtor precisaria de um valor próximo de R$ 68,00 até R$ 70,00 a saca da soja para tentar realmente equilibrar essa conta. Então, um cenário bastante delicado que a gente vai seguir acompanhando. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.